Saudações, galera, começando mais um Telecast. Eu sou Rafael Brasileiro, tô aqui com João de Andrade Neto e Cássio Zirpoli e a gente vai analisar aqui Santa Cruz 1, Náutico 0. Primeiramente, João e Cássio, um bom São João para vocês, né? Porque a gente tá gravando aqui no dia 22 de junho e, meu amigo, gravar hoje não, né? Tem um jogo hoje, pelo menos no Recife, eu acho de uma grande sacanagem com tudo, com espetáculo, com o torcedor. É, não vou dizer nem com a gente que tá trabalhando aqui, que tá gravando esse telecast, que a gente gravaria de onde a gente tivesse, né?
Lembrando que esse jogo tava marcado, era o cenário, esse jogo aconteceu no dia 22, mas chegou a ser pior. Chegou a estar marcado pro dia 23, que é o dia da véspera de São João mesmo, onde existe a comemoração. Óbvio que no sábado, dia 22, tem muita festa, mas já estava marcado para o domingo, para o dia mesmo, para a festa de São João. Então, assim, eles mudaram a besteirinha, mas, de fato, assim, não melhorou muita coisa, até porque o público na Arruda foi fraco, né? Menos de 10 mil pessoas. Obviamente, muita gente viajando, muita gente indo para o interior. Se esse jogo fosse na segunda, né, já pegaria as pessoas voltando do interior, voltando de Caruaru, de Gravatá, enfim. Porque na terça-feira é dia normal para todo mundo. Então, talvez o ideal seria transferir esse jogo não para o sábado, mas para segunda-feira. Mas enfim, o jogo aconteceu, o Santa Cruz venceu o Náutico, que a gente vai comentar aqui, para saber se a vitória foi justa ou não foi justa, os erros e acertos dos dois times.
Então, João, já vou começar contigo já. O que é que tu achou da partida? O que é que tu achou das duas equipes? Foi justo ou não foi justo? Por favor.
Vamos lá. Para começar, eu acho que a vitória do Santa Cruz foi justa, sim. É óbvio que o torcedor do Náutico que está achando isso vai discordar, muitos vão discordar da minha avaliação, por conta de um pênalti a favor do Náutico no primeiro tempo, que aconteceu um pênalti. Na verdade, foram dois lances polêmicos, né? A gente também vai tratar sobre isso, mas um em cima de Hereda e um em cima de Wallace. Eu acho que o de Hereda foi pênalti, sim. Eu acho que houve uma carga nas costas e o pênalti de Hereda foi, para mim, claro. É um lance que, se tivesse vá, se a Série C tivesse vá, fatalmente seria marcado um pênalti. O de Wallace foi um lance que há um toque de William Alves no se não me engano, o William Alves no joelho de Wallace, mas, na minha visão, um toque leve que não acarretaria na queda do jogador, não numa falta. Então, para mim, desses dois lances, houve um pênalti a favor do Náutico, pelo menos um. E aí, o torcedor do Náutico pode se sentir prejudicado por conta disso, mas, e por isso discordar da minha avaliação de que o Santa foi melhor. Mas, o que eu aponto pro Santa ser melhor e a vitória ser justa, foi bola, sabe? O Santa Cruz, tanto no primeiro tempo e principalmente no segundo, foi o time que mais procurou o ataque, que chegou mais organizado a defesa do Náutico. O Náutico atacou muito pouco. As lances do Náutico foram lances mais em erros da defesa do Santa Cruz. E o Santa Cruz, além do gol, que obviamente foi um erro da defesa do Náutico, um Pipico fez o gol numa assistência de Fernando Lombardi e Trivela, assim, um lance muito absurdo do zagueiro do Náutico. É o que eu falo, assim, é óbvio que você ter autoconfiança é importante, mas às vezes autoconfiança demais pode ser uma coisa negativa, assim. Nesse caso, a autoconfiança de Fernando Amado foi uma autoconfiança burra, porque a pessoa recua a bola de Trivela, sendo o último homem ali pro goleiro, e aí Pipico não tem nada a ver com isso, fez justo ao seu faro de artilheiro, fez o gol. Detalhe, o quarto gol em quatro jogos contra o Náutico no ano. Ele fez, aliás, assim,
Todos os
gols do Santa Cruz contra o Náutico foram do Pipico. Os dois contra, no primeiro jogo, na Copa do Nordeste, nos aflitos, 2-2, os dois gols do Pipico. 1-1 na Copa do Brasil, que o Santa passou nos pênaltis, foi o gol do Pipico. Obviamente, 0-0 ele não marcou, e agora ele voltou a marcar, dessa vez com o time vencendo. Então, pelo contexto do jogo, pela todo o cenário desse clássico, e pela maior, um time mais bem organizado. E até se você olhar pontualmente, eu acho que o Santa Cruz hoje tem um elenco melhor do que o Náutico, tem mais peças, tem peças melhores do que o Náutico, e eu acho que isso foi levado para campo. Eu acho que o Santa Cruz foi melhor do que o Náutico, conseguiu se impor, acho que foi uma vitória justa, com esse parênteses desse erro de arbitragem que, de fato, prejudicou o Náutico. Agora, outro detalhe, foi o terceiro encontro de Milton Mendes, né? Os dois técnicos chegaram invictos para esse clássico, Milton Mendes permanece, Dalpozo não mais, e foi o terceiro encontro de Milton contra Dalpozo, Milton no Santa e Dalpozo no Náutico. Terceira vitória de Milton. As duas anteriores tinham sido na semifinal do Pernambucano de 2016 E Milton venceu os dois jogos naquela ocasião e venceu de novo agora. Então, 3-0 para Milton Mendes nesse confronto aí.
Você está esquecendo de contar outra história aí, né?
É, mas aí foi prescrito, está prescrito.
O último jogo no Arruda foi aquele...
Foi a famosa diarreia mental.
3-1, que você não gostou muito.
É, mas aí foi prescrito. Nesse caso, não. O deste 1-0 pela Série C não teve... Eu acho que o Santa Cruz se impôs mesmo. Não teve erro de escalação, nem nada de oposto, não.
Bom, agora eu vou chamar aqui meu amigo Cássio Zirpoli. Já tem posto no blog, maestro?
Rafa, ainda não, porque tá, o dia tá complicado aqui no trabalho. O trio, na verdade o quarteto, porque ainda tem o Rodrigo, a gente aqui trabalhando no jogo da Seleção Brasileira, com o clássico começando logo depois. Tem uma live que fez de intervalo, tem o telecast, então assim...
É vai... cruzar, bater escanteio e ir pra área cabecear, né?
Nem todo mundo consegue fazer isso, né? Tem quem consiga, mas nem todo mundo consegue fazer isso. Sobre a partida, a leitura que eu faço é semelhante à de João. Eu só botaria um pouco mais de peso em relação ao pênalti. Sobre se você desconsiderar o pênalti, o Santa foi melhor do que o Náutico no segundo tempo. No primeiro tempo, o Náutico foi um pouco melhor, mas foi um jogo sem oportunidade. E a diferença do Santa, na hora que acontece o gol, é que o Náutico ter tido uma chance semelhante. O Santa ter batido um tiro de meta muito mal aos 15 e o Náutico não ter aproveitado a chance com o Alves Pernambucano. E aos 18, tudo bem que a chance foi ainda mais clara, mas, querendo ou não, também foi um lance originado de um erro grave do adversário, que foi o passe de Lombardi, com o Pipico chegando e finalizando. Então, assim, nesse jogo de poucas oportunidades, o Santa fez 1-0, conseguiu administrar bem a vantagem, não acho que tenha feito muito para buscar o segundo gol, mas conseguiu administrar bem a vantagem. As substituições que Dalpozo fez não surtiram efeito, sobretudo a de Fábio, que é um jogador irritadiço e que...
Eu já falei, né? É bolso de pijama.
O que é bolso de pijama?
Serve pra nada. Já falei.
Isso aí é
pra mim.
Meu amigo.
Fábio, eu já falei aqui. Fábio é
bolso de pijama. Hoje em dia não serve não pra botar o celular, não, que a galera tem
mania de falar. Bolso já serve pra nada, pô. Pra que tu quer um bolso de pijama?
Não essa, não. Mas enfim, é um jogador. Entrou logo, tomou um amarelo. E isso já foi assim outras vezes. Inclusive no clássico contra o próprio Santa, se eu não me engano. E não deu efeito. Ainda Dalpozo ainda colocou Rafael na ficha aqui para você ver, eu coloquei Rafael Brasileiro. Obviamente tem Rafael Oliveira, eu coloquei Rafael. Não tá
meu amigo,
ar.
Veja só, se eu tiver gravado uma live, jogado esse clássico, ainda tô aqui. Eu sou um gigante.
Clonaram.
Mas aqui, Rafael Oliveira entrou aos 39 e não fez. Quem entrou ainda tendo uma participação foi Matheus. Matheus ainda entrou com uma bola parada, teve mas nada que mudasse o time, não. A atuação do Náutico foi muito opaca no segundo tempo. Não teve forças para reagir quando tomou 1-0. Porém, dito isso, eu acho que não dá para menosprezar que o pênalti não marcado de William Alves em Hereda, que na transmissão acharam que não foi nada, botaram o replay assim uma vez e seguiu o jogo, eu achei assim um pênalti claríssimo. Claríssimo, inclusive, sem o VAR. Eu acho que o empurrão de William Alves é muito claro em Hereda, era assim, foi um erro para mim grave que acaba mudando, não foi um gol anulado, porque ainda ia bater, ia ter a cobrança naturalmente, mas acho um erro grave. Depois ainda tem uma segunda reclamação do Náutico, essa eu coloco como lance duvidoso, que seria do outro zagueiro, João Vitor, em cima...
Tá falando do William Alves, mas foi João Vitor.
William Alves foi o primeiro, né? E de João Vitor em Wallace Pernambucano, esse eu coloco na categoria duvidoso. Então, assim, não tem uma conclusão, não. Mas o primeiro eu acho claro. O primeiro eu acho que foi um pênalti não marcado. O Náutico saiu prejudicado ali. E o Náutico, além disso, ele teve ainda uma oportunidade boa, inclusive antes desse lance. Foi mais. O Náutico me pareceu ter mais organizado no primeiro tempo. Mas volta. Depois que tem esse pênalti não marcado. Não podia ficar sentado nisso, nessa reclamação, até o final da partida. O Wallace Pernambucano teve algumas oportunidades, não estava com o pé calibrado. Danilo Pires, ele foi bem substituído. Veja só, a bronca é que quem entrou não jogou bem, que foi Fábio. Mas Danilo Pires merecia sair, não estava fazendo uma boa partida. Luiz Henrique ele teve uma oportunidade.
Teve um bom chute
no segundo
tempo.
Chute no primeiro ainda. Que no, foi, primeiro. No fim foi, de, é verdade, 40 no primeiro, minutos, primeiro. Se eu não me engano, que Anderson espalma para escanteio. E fica nisso. No segundo tempo, o nervosismo do Náutico eu posso destacar a partir daquele carrinho inacreditável de Camutanga. Aqui vamos só deixar claro aqui. Assim como eu estou falando que para mim o pênalti foi claro, Eu também acho que lá no final da partida só não muda o resultado, né? Mas que no final da partida, Camutanga era para ter sido expulso direto naquele carrinho que ele deu. Ele entrou para quebrar ali. Não foi de frente, não interessa se é vermelho só de carrinho por trás. Foi um carrinho muito forte, levou amarelo. Para mim, aquele
lance ficou barato.
Aquele lance era lance para vermelho direto.
Mas o árbitro foi muito ruim também.
Muito mal. Mas assim, mas eu não tô dizendo que prejudicou os dois da mesma forma, certo? Eu acho que teve um time mais prejudicado. Mas no futebol, teve um time também que ao longo de 90 minutos, eu acho que o Náutico foi levemente superior no primeiro e o Santa levemente superior no segundo. Mas misturando, fazendo análise de 90 minutos, eu acho que o Santa Cruz foi um time superior ao Náutico. Se era para ter um time vencedor nessa partida, foi o que terminou da forma como aconteceu. Primeiro porque tem um atacante que vem fazendo a diferença. E aí, na hora que você tem as poucas oportunidades e o Wallace Pernambucano as desperdiça, isso faz a diferença na hora que do outro lado tem um cara que não desperdiça. Pipico chegou a 7 gols em 9 jogos pela Série C. E no ano já são 16 gols. Ele fez, como você falou, João, ele fez todos os gols nos clássicos contra o Náutico. O único que ele fez foi 0-0 o jogo. Mas todos os gols que o Santa fez sobre o Náutico foram 4 nesse ano, 2019. Ele marcou todos os gols. Então não dá para dizer que a vitória foi injusta. Foi uma vitória que teve um erro da arbitragem. Mas assim, venceu o time que jogou mais também.
Eu acho também. E tem outro detalhe.
Não muito mais, mas jogou mais.
Não, acho que o placar 1-0, do jeito que foi... por vias tortas, né? Essa questão de arbitragem e até pelo gol de Pipico, que foi uma assistência de Fernando Lombardi, devia constar lá assistência. Como consta, tem gol contra, né? Gol contra você conta lá. Assistência contra, podia ter lá também o de Fernando Lombardi. Mas até pela forma como foi construído, acho que 1-0 retratou exatamente, pelo menos na minha visão, o que foi o jogo. E outra coisa, outro detalhe do quanto o Santa hoje, na minha visão também, tem um elenco mais interessante do que o do Náutico para a Série C, e Milton Mendes está sabendo trabalhar melhor isso, tem umas peças melhores. É que, por exemplo, Cássio lembrou as substituições que Dalpozo fez no segundo tempo do Náutico, realmente nenhuma surtiu efeito. Fábio, a gente já falou aqui, Rafael entrou já no final, sabe? Matheus Carvalho entrou no lugar do Neto Pessoa, mas também não acrescentou muita coisa, foi quase um 6 por meia dúzia, ou um pouco melhor do que isso, mas nada que fizesse diferença. No lado do Santa, o Varley, que é o prato da casa, o garoto, né, lateral direito de origem, ele entrou para jogar mais ofensivo. No lugar do Alan Dias, o Santa Cruz melhorou muito com essa mudança. Eu acho que o Varley fez uma boa participação, o Alan Dias um pouco mais abaixo. O Santa Cruz ele mudou a forma de jogar nessa alteração. E o Santa Cruz cresceu no jogo. Então, a mudança que Milton Mendes fez surtiu o efeito desejado, né? Pelo menos essa, né? Até porque as outras duas já foram mais para circunstâncias de partida, já depois do 1-0. Né? O Patrick Vieira entrou no lugar do Dudu e o Ítalo para segurar ali no final. Então, mas a mudança que mudou o Santa Cruz, que melhorou o Santa, foi essa do Varley. Então, foi uma mudança que acrescentou ao Santa Cruz. O Náutico, nenhuma das mudanças acrescentaram. Então, se você for somando um detalhezinho aqui, um detalhezinho aqui, fácil você justificar a vitória do Santa. O Náutico, a favor do Náutico, só esse lance de arbitragem. O Náutico vai, para lamentar e para reclamar, tem um lance de arbitragem. Mas fora isso, na bola, não tem muito o que reclamar, não.
Bom, dá um recado aqui para você, antes de fazer nossas análises individuais, que se você está pensando em trocar de carro, você já sabe para onde ligar. Você vai ligar para a Disnove. Anote aí, 992752864. 992752864 é o WhatsApp da Disnove. Você não precisa nem ligar, literalmente, né? Você pode mandar uma mensagenzinha aí, mas se você quiser ligar também, tem o 3271-6800. E, meu amigo, se você gosta de ser bem tratado, ser bem cuidado, ter uma atenção fora de série, você tem que ir na Disnove. E eu vou dar um toque a vocês. Vai aí no Instagram, instagram.com/disnovevw. Tem um vídeo fantástico do nosso amigo Celso Shigami, que já está no IGTV da Disnove, meu amigo.
É mesmo,
né? Vai entrar no nosso também em breve, mas eu quero que primeiro você assista lá no IGTV da Disnove. Celso fazendo o teste lá na ilha. Meu amigo... É um negócio na ilha digital, falei, né? Que já... é o test drive sem você ter que entrar no carro.
Se a Disnove quiser me convidar também, porque lá eu acredito que não tem multa, né?
Não, lá não tem multa não.
Então pronto.
Leva a outra foi.
Não, até onde eu sei não.
Até porque você só sabe quando o Cássio avisa.
Exatamente. Né? Mas se quiser me convidar, eu tô aí à disposição. Porque para dirigir um carrinho potente, assim. Tem a sensação. Não que eu não estou reclamando do meu, mas eu tô pensando em trocar o carro, que o bichinho está cansado. O cara sabe muito bem disso. Quando o Cássio vendeu, eu já estava cansado.
O carro é de 2007, pô.
É o quê?
O carro é de 2007.
É, mas tá.
Se brincar, tem. Não sei se tem ouvido a gente dessa idade, não, mas pode, talvez tenha. Um outro, um menino que descobriu o podcast agora, talvez.
Não, com certeza, Cássio. Com certeza tem algum ouvinte da gente não tão novo, né? Porque senão, da idade do seu carro, teria que ter 12 anos. Deve ouvir com o pai alguém. Se tiver algum 12 anos, marca a gente aí no Twitter.
Marque.
Eu acho difícil.
Mas, veja só, eu tô pensando, pronto, os 9 tá... Tô pensando em dar um pulinho lá, pra dar uma olhada, porque... Pra dar aposentadoria pro bichinho.
Então é isso aí. Anota aí, tá? Lembra. 99275-2864, 19, parceiraça aí do 45 Minutos. João de Andrade Neto, vamos começar a analisar aqui individualmente jogadores. Quem foi o pior da partida do Náutico, na tua opinião?
Até ele sabe. Se você chegar no vestiário, sabe, galera, quem foi aí o pior? Aí ele vai dizer, fui eu, Lombardi. Ele sabe disso. Até porque o placar... Só ele sabe disso. Se você pergunta...
Clássico é contado a partir de heróis e vilões, assim, naquela futebol assim. Esse clássico fica sendo marcado como clássico que Pipico decidiu e que Lombardi cometeu o erro
maior. É o que eu falei, foi uma auto. Ele estava muito confiante, autoconfiança burra. Porque não se recua a bola desse. E detalhe, é um zagueiro experiente, é um cara que tem 37 anos, fez até uma boa estreia contra o Sampaio Corrêa, estreou no jogo passado. Ele deu uma assistência, nesse caso, a favor, pro gol do Thiago, uma bola que ele lançou lá do meio de campo. Então, assim, é um cara que. É como eu falo, ele tem essa confiança de você dar um toque diferente na bola, mas uma coisa é você procurar dar uma jogada diferente, um toque diferente para o ataque, né? E não recuar uma bola para o goleiro da forma como ele recuou. Tipo, é um erro primário, é um erro de escolinha, é um erro de categoria de base. Se fosse um treinador da categoria de base que vê um zagueiro recuando dessa forma, eu acredito que o treinador vai chamar a atenção. E Lombardi está quase na idade de ser o técnico já, né? De escolher, porque ele tem 37 anos, então já está na reta final de carreira. Ele não pode dar uma assistência para Pipico, principalmente sabendo que do outro lado tem um atacante que, como a música Santa Cruz, a torcida Santa Cruz canta, vacilou, levou, Pipico, ele não perdoa, ele faz o gol. Então, Lombardi, não tem para onde correr, não. O Náutico teve outros, além para não ficar só nele, o Náutico teve outros jogadores... que tiveram atuações muito baixas, muito abaixo, né? A gente já falou aqui que o Fábio entrou, foi muito mal, o Neto Pessoa foi muito mal. O Wallace Pernambucano, para mim, fez uma partida fraca também, mais uma. Eu acho que o Wallace, ele continua sendo artilheiro do Náutico, mas ele tá, perdeu aquele momento que ele estava como o Pipico está agora, que não perdoa, ele não perdoa o vacilo. O Wallace, ele vem há algum tempo, ele vem marcando... mais gordo de pênaltis, assim, ele não tá... O torcedor do Náutico lembra muito bem no jogo na semifinal contra o Botafogo da Paraíba, que ele perdeu um gol também, que não se perde, num jogo importante, mais importante do que esse, por sinal, na semifinal da Copa do Nordeste. Então, o Wallace, ele vem falhando, tá? E nesse jogo, nos jogos que erros de defesa poderiam decidir, e decidiram, só que de um lado, o Wallace teve essa chance dele, no erro de saída de bola do Santa. E desperdiçou. Então, eu coloco o Alisson nesse pódio aí dos piores do Náutico. Eu acho que Lombardi, ele fica em primeiro lugar aí, com distância, né? Com uma certa folga. Eu boto Neto Pessoa. E...
Já coloquei Fábio também, esqueça não.
Fábio, os dois.
Jogou, né? Pouco, mas assim. Mas não acrescentou absolutamente nada. Pior, na verdade, ele entrou pilhando.
E o Alisson. Eu acho que o Alisson, pra mim, eu coloco o Alisson nesse pódio até. Como uma. Tipo assim, é como se fosse uma. Junção dos momentos. Do momento ruim que ele tá passando, sabe? É um pódio que. Merecimento de honra ao mérito. No caso, demérito de Wallace nesses últimos jogos.
Cássio já disse aqui que concorda, né? Não tem pra onde correr, né, jovem?
Mas... Não, minha lista é parecida com a do João. Não tem como fugir disso, não. Lombardi, muito mal no lance. Muito mal, assim. Não é que ele vacilou o jogo inteiro, mas ele deu um vacilo que definiu o resultado. E mais do que isso, não é um vacilo, não é que ele escorregou e perdeu a bola, ele simplesmente, como o João falou, ele pensou a jogada de forma muito errada. Ele não estava com a bola dominada, pisou no buraco, perdeu a bola e gerou... Não é isso não, ele simplesmente...
Foi um lance fácil, foi um lance lateral. Bateu o lateral, recuou
para ele, ele
tá sozinho.
Ele, o vacilo ficou na conta dele ali.
Acho que ele não teve visto pipi em momento nenhum. Mas, Cássio, vou continuar com você. Quem foi o pior do Santa, então?
Eu tinha colocado os melhores do Santa, né? Eu não tinha colocado, destacando assim, mas...
Chegar essa partida não,
velho. Não, mas, por exemplo... Mas dá para destacar Alan Dias. Saiu no intervalo e o Santa Cruz não fez nada no primeiro tempo. Então, assim, ele tem um papel, e até porque quem entrou no lugar dele, Varley, entrou bem. A gente até ficou assim, Varley ficou meio que chamou a atenção aqui. E a gente tem muito disso, assim. Pô, um cara tá mal. Não necessariamente quem vai entrar dele melhora, como é inclusive a mudança do Náutico de Danilo Pires pro Fábio. O que tava mal saiu, mereceu, tava mal, mas o que entrou não melhorou. Nesse caso, melhorou. Então dá para apontar Alan Dias nessa situação. Tem outros jogadores com participação muito pequena, mas que não merecem. Não acho que tenha alguém do Santos. Eu vou colocar o William Alves, só para deixar passar batido. Porque ele fez um pênalti. O árbitro não ter marcado o pênalti não faz com que ele deixe de ter cometido a penalidade. E isso, até para precisar aqui o tempo de jogo, isso aqui, eu marquei aqui, deixa eu ver quanto tempo. Isso eram 16 minutos de jogo. 16 minutos de jogo, num pênalti que para mim foi claro. Veja só, não interessa o árbitro, não deu. Eu achei um pênalti claro, então foi muita infantilidade de William Alves, naquele lance, ter dado uma carga daquela forma. Ele colocou um trabalho a perder ali no dia, mas que acabou passando batido. Então, dá para citá-lo, embora o árbitro não tenha visto.
Assim, eu tô com o Cássio, para mim, Alan Dias foi substituído no intervalo, isso até melhorou, de fato. E Alan Dias jogando na posição que ele gosta, né? Jogando ali como segundo volante, não como meia, né? Mas o Santa não teve nenhuma atuação muito péssima. Assim, é muito mais fácil você apontar os piores do Náutico do que os piores do Santa, sabe? Não só pelo resultado, mas é porque com a forma como o jogo aconteceu. O Náutico errou muito mais do que o Santa. O Náutico teve jogadores muito mais abaixo do que o Santa. O Santa teve uma certa uniformidade nas atuações. Sabe assim, não teve ninguém destoando muito ruim. A não ser, eu acho que o Alan Dias. Eu acho que o Alan Dias, ele salta os olhos, tanto é que ele foi substituído no intervalo. Pro Dudu, por exemplo. Dudu é um jogador que rendeu menos do que ele já rendeu. Tá? Dudu, ele fez partidas melhores do que ele fez nesse clássico. Né? Também foi substituído. Mas você colocar Dudu... A gente, às vezes coloca mais para fechar um pódio, mas não necessariamente tem que ter um pódio. Né? Eu acho que Dudu rendeu... E o William, William, acho que o Cássio lembrou, teve o lance do pênalti que a gente já falou aqui. Mas ele foi importante também no segundo tempo. Teve uma bola já no final, o Náutico, aquele abafa final, né, para tentar empatar de todo jeito. Houve uma falta do lado direito, desculpa, do lado esquerdo, ali perto do banco de reserva de Milton Mendes, que o Náutico, a bola foi levantada na área. E ele e o William foi fundamental. Ele cabeceou uma bola que ia na cabeça do jogador do Náutico, ele colocou escanteio. Né? Então ele apareceu bem naquele lance ali. Então, assim, eu acho que eu fico só com o Alan Dias. Dudu e o William Alves entram como menções honrosas aí. Mas entra Alan Dias, mas também assim, longe de ser o pior, foi o pior do Náutico. Acho que o segundo pior do Náutico foi pior do que Alan Dias, entendeu? Então, assim, o Náutico teve um pódio robusto. O Santa Cruz, a gente coloca aqui para preencher o espaço do programa.
Melhor do Santa, então, João. Foi Pipico e mais quem? Eu sou Pipico. É o que destoa positivamente mesmo, né? Se destaca, quer dizer, destoa, não. Se destaca.
Decide,
né?
Eu acho, veja, Pipico entra, obviamente, porque... É o cara do Santa Cruz. É um cara que está desequilibrando a favor do Santa. É um cara que... todo mundo... É aquele jogador que todo mundo tem que ter atenção nele, mas ele está guardando. Todo jogo está guardando um golzinho. Ele não perdoa. A música que a torcida canta para ele está sendo bem coerente, bem correta. Porque é um cara que vem decidindo a favor do Santa. E um jogo com poucas oportunidades, não foi um jogo de grandes oportunidades assim... A chance que ele teve clara, ele não desperdiçou. Então,
ele tem mérito. Tá até fechado aqui. Ele tem mérito no lance. Não é um toque
de faz se ligar, de se ligar, de se ligar do erro.
E de ganhar na velocidade, porque na hora que tem. Todo mundo vai buscar aquele lance. Ele tem. Aí você puxa o lance do gol do Globo aos 49, pegou, girou, bateu. É um jogador de decisão rápida e um chute muito preciso. Então, é muito. O Santa Cruz tem um jogador com esse nível de entrega que ele vem tendo na Série C, João, é meio caminho andado.
Eu acho assim, eu acho que ele fez uma boa partida. E aí eu vou citar também outros jogadores que pra mim eu gostei muito. O Varley, a gente já citou aqui, o garoto que entrou bem, eu achei uma boa atuação do menino, assim. Garoto da Paz, que tá que não teve grandes oportunidades ao longo do ano, mas Milton, até durante a semana, Milton Penedo testou ele no time titular, mas obviamente era um teste para a situação do jogo, como acabou acontecendo. Então ele fez uma boa partida também. E vou dar uma menção honrosa para o Cezinha, que quebrou o galho na lateral esquerda ali. Ele é lateral direito, o Santa Cruz jogou sem lateral esquerdo nesse jogo, né? Porque o Bruno Ré está lesionado e o Carlos Renato também tá, se machucou, teve uma lesão no tornozelo. E o Cezinha, ele já no jogo contra o Globo, Milton Mendes utilizou o Cezinha no final do jogo ali, no segundo tempo, na verdade, né, todo. E ele já ali fez o ok. E mais uma vez, então assim, é um jogador improvisado, que, ok, já atuou por ali, mas é sempre você jogar numa posição improvisada, num clássico, é complicado. E ele deu conta do recado, inclusive quase que faz um golaço também no final do jogo, uma bola, um rebote que houve da defesa do Náutico, ele pegou um belo chute de fora da área, Jefferson fez uma defesa, então eu acho que vale a pena você dar uns parabéns para o Cezinha pela improvisação. Não é o lateral esquerdo do Santa Cruz, Carlos Renato, tanto o Carlos Renato quanto o Bruno Ré, quando tiveram recuperado, vão ocupar o seu espaço. Mas por estar quebrando um galho e por cumprir bem o papel, eu acho que vale essa menção.
Cacípoli, quem é o teu destaque positivo aí do Santa?
Não, eu já estava me metendo aqui na história, já tinha falado Pipico, também citei Marcos Martins, mas vou acrescentar para colocar os dois laterais, Cezinha, que aí fecha os dois laterais, eles jogaram, eles tiveram uma participação boa, inclusive defensiva, para anular o Náutico no segundo tempo, que o Náutico foi um time sem oportunidade no segundo tempo, e como o Santa Cruz ele fez relativamente cedo, 18, 17 minutos o gol, então ele tinha muito tempo para segurar essa vantagem, e a vantagem, acho que o Santa conseguiu segurar com muita... teve sem perigos. Não correu pouquíssimos riscos. Isso, eu cito esses dois jogadores, mas de uma forma geral, o sistema defensivo... O William Alves está citado como os piores pelo vacilo que ele deu lá no começo do jogo. Mas o sistema defensivo do Santa no segundo tempo, tratando isso especificamente sobre o segundo tempo, foi um time seguro. O Náutico não conseguiu... Não, as chances foram de fora da área, dentro da área, cruzando, tocando a bola, não conseguiu chegar. E Pipico, por tudo que a gente já disse aqui, que não tinha jogado pernambucano, lembrando, né, ele cumpriu uma pena grande, e depois que ele estreou, ainda foi expulso lá no jogo contra o Petrolina. Então, mas assim, esses 16 gols em 26 jogos que ele tem são basicamente na Copa do Brasil, Série C e Nordestão. É gol à vera.
Ele, nesse momento, ele é o artilheiro da Série C.
E também é o da Copa do Brasil.
Pipico já tem duas competições nesse momento, porque a Copa do Brasil ele ainda não foi ultrapassado. Porra, esse cara tem muito mérito, velho. Assim, o Santa Cruz tem essa... Nos últimos anos ele tem... Tá tendo essa, o Santa Cruz tem essa... ele tem achado bom jogador, bom centroavante, né? Fidelis Marco, Grafite, André Dias na Série C, né? Quando o Santa Cruz subiu, saiu da Série C pela primeira vez. E agora Pipico, o Santa Cruz tá tendo sorte com o centroavante.
Cássio, melhor do Náutico.
Toda vez que fala é porque eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, só fazer aqui. Só pra, quando demora alguns segundos é que eu já volto à janela. Do Náutico, Thiago. Porque, não, cara, ele jogou os 90 minutos com intensidade. Inclusive, a última oportunidade do Náutico foi criada por ele. E para isso, aos 47, se eu não me engano. Aquele ritmo que ele entrou ali se mostra que era um jogador... lembrando, a gente tem sempre que lembrar que o Thiago é da seleção sub-18. É um cara muito, muito novo.
Não, é primeira temporada como profissional esse ano.
Mas é sempre bom frisar, porque a gente tá parecendo que a gente tá falando Pipico. Pipico é um cara rodado. Aí tá falando de William Alves, cara que já jogou, inclusive, no próprio Náutico, no Santa Cruz outra passagem. Então é sempre importante assim, frisar que a gente tá falando de um jogador que vive sua primeira temporada como profissional. Como, por exemplo, Elias também vivia, mas caiu. Thiago não caiu. Thiago é um jogador regular.
Boa lembrança.
É um jogador regular e isso mostra, é muito importante para o Náutico. Inclusive, lá no começo do ano, quando tinha dúvida se ele seria titular, hoje ele é uma figura incontestável. Neto Pessoa, tipo, a gente já falou de Wallace Pernambucano, que ficou perdeu a oportunidade. Neto Pessoa, substituído 12 no segundo tempo, para uma atuação discretíssima. Thiago não. Thiago é um cara que apareceu pro jogo todo. Agora, eu cito. Pra mim, não tem outro não. Na verdade, só cito ele mesmo.
Pra mim, eu também. Eu boto Thiago. Eu acho que Thiago foi. Thiago é o. Dentro desse nesse jogo, nesse clássico, era o único jogador que, quando pegava na bola, a torcida do Náutico esperava alguma coisa. Algum lance de perigo, sabe assim? Você tem mais confiança. O Wallace tá, né? Já falou aqui. Tá errando muito. Não tá com o pé calibrado. E Thiago não, Thiago, toda bola que ele pegou, até o final do jogo, ele estava sendo incisivo, ele estava partindo para cima, ele estava procurando fazer, só que ele não decide sozinho, é um garoto, e ele não pode carregar o time do Náutico nas costas. Então, mas ele Thiago, mais uma vez, não é a primeira vez que o Náutico joga mal, e Thiago, quando a gente faz o telecast do jogo do Náutico, mesmo o Náutico jogando mal, Thiago, a gente livra Thiago. Thiago sempre consegue entrar na parte dos melhores, porque ele é um jogador que, mesmo jovem, tem personalidade, vai para cima, mas, como eu falei antes, ele não pode carregar o time sozinho, mas fez a parte dele. E outro jogador, vai preencher um pódio com três, mas eu vou colocar pelo menos uma segunda opção do Náutico, que eu gostei muito também, que é o lateral esquerdo, William Simões, que foi um jogador que também estreou na rodada passada, quando o Náutico venceu o Sampaio Corrêa, foi bem já lá, e para mim foi muito bem de novo agora. Eu acho que era um problema que o Náutico tinha no lateral esquerdo, de muito tempo. O Náutico esse ano chegou a não ter lateral esquerdo, passou um tempo só com o Assis, depois passou... Que Assis também não é um grande lateral esquerdo, e depois passou a sequer ter reserva. E o Náutico, com o William Simões, pelo menos em dois jogos, parece que nesse ponto aí melhorou, reforçou de fato. Eu gostei da atuação de William Simões também, mas Thiago foi melhor.
Bom, galera, vou lembrar aqui a vocês que acabou o primeiro turno, ainda falar um pouquinho disso, mas você que está dançando muito forró aí em São João, porque vai ter gente que vai escutar esse telecast aqui, voltando do interior, voltando de Caruaru, voltando de Gravatá. Macaparana tem uma turma grande, viu? Do 45 minutos.
Não, ouvinte Macaparana.
Que tá em Macaparana, viu? Perturbando.
Eu vi uma foto da turma que tá em Caruaru, que eu fiquei na foto. Tinha um amigo nosso, tinha dois ouvintes e um tricolor.
Ah, eu sei que foto é essa. Manda um abraço aqui pra ele.
Manda um abraço.
Já falei com o tricolor, pra sinal, após o jogo. E é o seguinte, muita gente vai dançar forró até de manhã e vai voltar meio quebrado. Então, meu amigo, se você tá sentindo alguma dor na articulação, tá com algum problema aí, achando que, eita, machuquei o joelho, o que for, vá lá na Clínica Orto. No Instagram é @clinicaorto. Você pode marcar sua consulta através do WhatsApp pelo 996900871. 996900871. E aí, meu amigo, tem especialista para todas os lugares do seu corpo. Tem tornozelo, tem de joelho, tem de quadril, tem de ombro. O que você procurar,
tem de costas.
Orto vai te atender. Tá precisando, né?
Sempre. Vê só, como eu falo aqui, eu falei da Disnove, vou falar que eu tô pensando em trocar de carro, é verdade. Mas mais urgente mesmo é ir na Orto, porque, amigo, eu fui inventar de comprar um negócio. Porque eu tenho um problema de coluna e eu fui comprar tipo um colete, assim, um negócio pra você ficar postural. Eu usei. Realmente você fica reto, mas eu tô quebrado, velho. Eu não aguentei, não. Eu usei dois dias e depois eu fiquei muito dolorido. E eu disse, sabe aquele negócio de se automedicar? Não façam isso. Foi o que eu fiz. Eu comprei esse colete postural antes de ir na Orto. Eu preciso primeiro ir na Orto pra saber se o colete postural que eu comprei tá adequado. Se é esse mesmo, se eu preciso, se não preciso, eu tenho que primeiro consultar um especialista para depois ir comprar. Eu pulei a parte do especialista, fui direto na automedicação e me dei mal. Então, eu sou um exemplo do que não fazer. Então, o que fazer, você tem algum problema, procure primeiro a Orto. Agora sim eu vou lá.
Que propaganda espetacular, meu amigo.
É sério, é verdade.
É bom que ele é sincero.
Verdadeira.
A gente viu ele aqui com o... Enfim, ele vai na Orto, vai resolver esse problema, não faça como o João. E vá na Orto, que é parceira aqui do 45 Minutos. Bom, pessoal, eu só vou lembrar vocês que a gente ainda vão ter três jogos aí do Grupo A, certo? Já tivemos aí na sexta ABC e Globo e Santa Cruz e Náutico, né? Na sexta foi ABC 1, Globo 1, Náutico e Santa Cruz jogaram no sábado. A gente tem no domingo aí Confiança e Ferroviário. Na segunda tem rodada dupla, viu? Mesmo horário, 20 horas, Imperatriz, Sampaio, Botafogo da Paraíba e 13. Esse jogo também é meio nervoso, porque a turma vai estar voltando em Campina Grande, vai direto Botafogo. Lá.
Mas seria, pro mais segunda-feira, melhor?
É.
Podia muito bem pegar o jogo do Imperatriz, jogar nesse sábado, e o jogo do Clássico pra...
Agora, esse jogo fosse Campina Grande, Botafogo 3, era nervoso. A turma ficava lá pra acompanhar. E no grupo A, no grupo B, já tivemos Ipiranga 4, Juventude 1, Tombense 3, Boa, Sport 1. Lembrando que no domingo, por esse grupo B, ainda tem Volta Redonda e São José, Luverdense, Atlético do Acre e Remo e Paysandu, clássico também, fechando aqui o grupo B. E aqui a gente vai dar um pequeno teaser, certo? A gente vai justificar no próximo programa, que é o programa da rodada, a gente vai gravar na segunda-feira. Fechando ali com as bombas de São João, né? A gente espera que na casa de Cássio, nem na de João, o clima esteja meio
difícil tranquilo. Não teve.
Tá menos esse ano, mas eu acho que a turma tá aguardando o Arsenal, meu irmão.
Porque a gente vai analisar o primeiro turno, lembrando que ainda vai faltar um jogo para Náutico com o Botafogo da Paraíba, né?
É o jogo que vai, marcou pro dia 3 de julho, é o jogo que foi adiado duas vezes por conta da chuva, e vai ser logo no começo das minhas férias.
Ai. E, João, aí já vou falar uma coisa que eu tava observando aqui da tabela, que já parte do teaser do programa. Meu amigo, que vai ter jogo dia de quinta-feira? A próxima rodada, Santa Cruz joga com 13 na quinta-feira. O grupo A, por exemplo, na próxima rodada, tem jogo quinta, sábado, domingo e segunda, pô. Não, é, na próxima rodada não, perdão. Mas vai ter rodada que vai ter quinta, sábado, domingo e segunda. Então, pulverizando mesmo a roda, pulverizando, distribuindo, né, pra ter jogo de todo jeito. E a pergunta é a seguinte, João. Até agora, o primeiro turno, tá acontecendo tudo que você esperou? Sim ou não? É teaser?
É, mais ou menos.
Morreu, tá vendo? Como sempre. Cássio, tá acontecendo o que você esperou, sim ou não?
Não, porque eu esperava o Náutico numa condição melhor.
Pronto, Cássio vai se aprofundar nisso.
Ainda vai falar, não, programa, eu, depois, não. Eu fiz o approach todinho aqui, arrumei a posição na coluna que tá doendo pra falar.
Tá doendo porque tá encostado, vai ter que ir pra horta também. Então, meu amigo, segunda-feira a gente tem encontro marcado, a gente vai analisar aí esse primeiro turno da Série C, logicamente com foco em Náutico e Santa Cruz. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.